vocês, lembrando que nós estamos aqui com o nosso irmão, e aqueles que já quiserem perguntar alguma coisa, aciona o WhatsApp da Band, Sheila Lima.
Isso, 988550980. Entre os temas que serão discutidos aqui também, você já pode mandar a sua pergunta: transporte coletivo urbano, tarifa, mobilidade urbana, legalização das vans e também sobre a água, a Embasa.
Prefeito Ezen Guzmão, boa tarde.
Boa tarde, Bramon. Boa tarde, amigos da Bandeirantes. Um abraço inicialmente para a mulher, Sheila.
Sheila, você viu como é sua homenagem, ela veio com o vestido de todo mundo, da primeira comunhão, toda tranquila.
Um abraço para Abramon, para o nosso Paulo Martins e...
Matheus.
Matheus, rigorosamente na moda. Muito bem, Bramon, estou às ordens.
É, nós vamos falar agora sobre o transporte coletivo urbano e a tarifa. Já tem a tarifa a ser publicada, aí, anunciada, do transporte coletivo?
Eu vim falando há muito tempo, Bramon. Antes até mesmo do mandato de deputado, apenas como um colega seu do rádio, editorialista do programa Resenha Geral, que o transporte coletivo em Conquista precisava avançar. Nós temos uma história de 20 anos de 5 empresas quebradas. Uma tarifa dessa que está aí quebra qualquer empresa. Veja você que Feira de Santana saiu de 3,30 agora para 3,65. Conquista está com 2,80. Uma tarifa de 2,80. O que que acontece? A falência do sistema. Claro que ninguém gosta de aumento, mas você sabe que a realidade é que os preços, eles sofrem uma correção. Se observarmos que o aumento da tarifa hoje, o último aumento foi há mais de 2 anos. 2 anos e 3 meses, ou 2 anos e 4 meses atrás. E o aumento que nós estamos preparando será menor do que o último aumento do governo anterior, que foi um acumulado de mais de 17%. O interessante é o seguinte: quando você não corrige a tarifa, você não pode fazer o que nós fizemos agora. E nós já estamos admitindo, quando você admite meia passagem aos domingos e feriados, o que Neto fez em Salvador, você tem condições de conversar e dialogar com a empresa, porque você está admitindo sair de uma tarifa política, populista, eu diria que até irresponsável, para a tarifa real. Agora, a população quer um transporte melhor. Veja só, Bramão, estava lá encavalado na prefeitura, travado na prefeitura, belíssimo projeto de uma brumadense, uma jovem arquiteta, sobrinha do prefeito Eduardo Vasconcelos de Brumado, uma arquiteta, belíssimo projeto dela. Tinha o do colega aqui da Rádio Bandeirantes, mas o projeto era um projeto com custo mais elevado, belíssimo também.
Do nosso querido colega Wesley.
Que nós, inclusive, tivemos a oportunidade até de analisar. Mas recaiu sobre uma arquiteta que é da equipe, que é da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana agora, é exatamente a arquiteta Joana Vargas. E, portanto, imediatamente nós já destravamos, aprovamos aquela concepção que os blogs estão apresentando, é ela, e nós estaremos com a reunião de 5 engenheiros, 5 arquitetos. Na quinta-feira, eles vão fazer pequenos ajustes para facilitar o fluxo de veículos, dar mais velocidade e reduzir o travamento que existe no centro.
Então, portanto, o prefeito admite que aquilo ali é feio demais, né?
É horrível, né? E você sabia que aquele projeto é da década de 80 ainda? Fizeram o
Mel de Coruja.
Que a gente chama de Mel de Coruja. Fizeram um pequeno reparo, uma pequena adaptação, mas que continuou muito feio, confuso, gente já morreu ali, ali é muito perigoso, desorganizado demais. O tempo e aquele coração ali, aquele centro nervoso, contribui. O tempo de um ônibus da UESB até a Vila Serrana chega a 1 hora e 12 minutos. Nós estamos também trabalhando com técnicos, vamos contratar uma empresa para destravar a Conquista, criar alternativas para a Conquista.
Aquilo, portanto, ali, inclusive, me parecia a estação ferroviária de Nazaré das Farinhas. Naquela deve se imaginar, o senhor me conhecia. Negócio feio demais.
Então, voltando aqui, Bramon, nós estamos, aí veja só, as duas empresas, mandaram uma planilha. A planilha é uma planilha técnica, ela é matemática. Eles queriam, estão solicitando R$ 5 para passagem e 75 centavos. R$ 5,75 é o que eles estão pedindo. A equipe técnica da prefeitura e a procuradoria jurídica está também elaborando a planilha técnica do governo. Mas nós entendemos que esta é a planilha da realidade, mas a gente não pode. Seria uma loucura você sair de 2,80 para 5,50.
É verdade.
De maneira nenhuma. Mas nós estamos pesquisando. Ilhéus agora foi para 3,30. Feira saiu de 3,30 para 3,65. Mas nós temos certeza que a cidade haverá de entender, de compreender que nós queremos investir. A regulamentação das vans vai contribuir em muito com a cidade. Bramon, só para você ter uma ideia, durante a campanha política nós fizemos uma pesquisa, tá aqui no meu celular, e vou mostrar para você, compete e daqui a pouco eu lembro a outra. Perguntado qual o maior problema de Vitória da Conquista, responderam que era a violência, aliás, que era a saúde, mais de 40%. Violência bate 30%. Violência e na fonte. Lembrou aqui nosso querido Marcos Ferreira?
Grande Marcos.
É o da Casa Civil. E o Magrinho está trabalhando muito, viu? Porque ele cantaria sobre os ombros dele. Acompanhando aqui também está o Alcime, tem também a Roberta e a Lu Macário. Então, eu estava falando exatamente da... Fugiu.
Da pesquisa que você...
Da pesquisa. Perguntado, violência quase 30. Quando você pergunta transporte, um instituto respondeu 2%. E o outro 3%. Então, Conquista não tem problema de transporte coletivo. Você acredita aqui? Você acredita, claro, as duas empresas, mas as vans. E em lugar de você ficar correndo atrás de vanzeiro, multando vanzeiro, e na verdade não resolve o problema, você conflita mais, cria mais conflitos na cidade, regulamenta como fez Neto, de maneira equilibrada, não desequilibra o sistema, e resultado, Salvador está na paz, 2.700 ônibus, o transporte alternativo regulamentado, sem ruído, sem barulho.
Van, mototáxi.
Sem tudo. E botou até mototáxi. Exatamente. Em Salvador, que nós não vamos fazer isso aqui. Verdade. Então, Bramon, a necessidade, ela é real. E Conquista, olha, a cidade tem sido tão generosa com a gente. Porque nós encontramos um governo, nós chegamos, não estou reclamando, não vou reclamar. A gente vai olhar para frente, mas apenas constatando o seguinte: pegamos duas usinas de asfalto sem um quilo de asfalto. E sem a Emburc poder comprar um quilo de asfalto na Petrobras nem em outro fornecedor. Nós estamos trabalhando para botar a Emburc para pegar no tombo, com a dívida de R$35 milhões. Mas ela vai pegar no tombo e vai acontecer. E a partir do momento que você está vendo a generosidade da cidade, a cidade está feliz, está tão alegre, que eu estava conversando com os nossos secretários, o povo começou a dar lanche aos jardineiros, café, frutas, aos garis. Veja a generosidade da cidade. O comandante Coronel Esmeraldino está arrancando mato quase que na mão.
E é muito mato.
Você viu como é que ficou a cidade? E o povo aplaudindo. E quero agradecer a generosidade de Conquista, porque, Bramon, tenha certeza que se Conquista já está aprovando, gostando, pouco que está vendo nesse mês de janeiro, tenha certeza que você vai ver um governo presente, um governo avançando, para que Conquista possa observar que é possível você governar e realizar.
Pois, já temos a participação do ouvinte pelo zap 988550980. Sheila Lima, vamos às perguntas dos ouvintes.
A ouvinte Clécia de Souza, ela mora no bairro Vila América. Ela parabeniza o prefeito, diz que final de semana, domingo, feriado, né, com a metade, pagando a metade da passagem. Agora ela faz uma observação. Prefeito, há alguns anos existiram várias manifestações sobre o aumento da tarifa. Qual será o benefício concreto de melhoria? Mais ônibus? Ela pergunta também sobre os corredores, faz uma pergunta até no bairro, né, Vila América, que também sempre tem reclamação aqui, e também sobre o terminal da Lauro de Freitas.
Olha, nós temos uma meta e vamos começar. Nós vamos começar. Se você chegar aqui e falar que qualquer prefeito que vai pavimentar toda a Vitória da Conquista, não acredito que não é verdade. Mas nós colocamos como, não a promessa, mas compromisso. Já passou a campanha. O compromisso, Subramon, e vocês que estão aqui, Sheila, Paulo Martins e Matheus e os nossos ouvintes, é que não vai ficar um corredor de ônibus em Vitória da Conquista sem asfalto. Estou lhe dizendo e garantindo, não vai ficar um corredor de ônibus sem asfalto em Vitória da Conquista. E parece que está contemplado aí ao...
A pergunta da
ouvinte. É a Clécia de Souza. É,
lembrando
é
o pessoal da Vila América.
Isso mesmo.
Fizeram até uma maldade com Vila América. Aquela bandpassa ali do anel é praticamente uma barragem. Como se fosse um talude, uma parede de uma barragem. A água não passa ali. O que a prefeitura fez? Asfaltou uma grande parte do Vila América, a água foi no paredão, voltou. O asfalto teve afundamento, danificou todo o asfalto, lama, transtorno, porque a prefeitura fez o projeto e não fez uma comunicação à Via Bahia de um projeto para permitir que o escoamento de água fosse possível através de manilhas para escoar, drenar e evitar o alagamento. A água foi lá e retornou, voltou e afundou tudo.
Tem uma pergunta do ouvinte também, sabendo sobre o problema do bate-pé, diz que é só buraco, a estrada do bate-pé.
É verdade, olha, você sabe, nós encontramos Conquista com apenas uma cidade de 350 mil habitantes, um cemitério de máquinas e de veículos. Você sabe quantas motos niveladoras nós tínhamos? Uma. O Arlindo está feliz da vida que disse que... E essa Arlindo carregou para o interior. E hoje saiu mais uma. Arlindo levou para o interior, para a zona rural, para trabalhar. Está trabalhando de tarde, de manhã e até parte da noite. Duas motoniveladoras apenas. Nós estamos restaurando, nós estamos equipando, melhorando as condições. E nós poderemos partir para a hora trabalhada. Depende agora, nós estamos economizando cada centavo. Conquista, veja, por que te faltam os recursos? Por que você chega no Isaú e você chora? É de chorar as condições do Isaú. Vá lá para você ver. O nosso novo presidente da fundação, Felipe Bittencourt, ele disse que todos os cafeicultores estão eles apelando para que chova. E ele torcendo, pelo amor de Deus, que não chova, porque chove dentro do hospital. Então, resultado. Veja a situação que nós estamos encontrando a cidade. No entanto, Bramon, Conquista paga, preste atenção, de aluguéis por ano. 5 milhões e 800 mil reais de aluguel. É o que Conquista paga. 91 entre prédios, casas. E nós já ouvimos o seguinte, e é verdade, a prefeitura foi extremamente generosa, uma mãezona. Porque ao observar determinadas casas, e você pode mandar avaliar, vale 700 de aluguel, 600, está alugado a 3.500, 4 mil reais. Nós, inclusive, já assinamos um decreto, vamos negociar, e eu tenho certeza que tem casos até que você vai ter que reduzir em 70% o valor do aluguel. Telefone 1.200.000, uma folha de 24 milhões, mais de 8 milhões de gratificações, 60 mil litros, 120, eram 60, não, eu tive que corrigir, eu estava divulgando que eram 60 mil, 120 mil litros de óleo diesel consumido por mês. A prefeitura só sabe que consome porque paga, mas não sabe para onde vai esse diesel. Nós estamos também controlando tudo, absolutamente tudo. A prefeitura tem que comprar a melhor merenda pagando o menor preço, e não comprando a pior merenda e pagando mais. Contratando para as nossas crianças os piores ônibus para o transporte escolar, e pelo maior preço. Uma frota de carro que fugiu do controle. Nós estamos fazendo uma convocação para que esses carros alugados se apresentem no Lamantão, que nós queremos identificar, enquanto que as secretarias não têm veículos. Então, são medidas de... Outra coisa, cortamos em um decreto gratificações, horas extras e... ou extras, como preferir, mas com detalhe, as gratificações nós estaremos devolvendo em uma folha complementar depois de um relatório de identificação dos secretários, informando realmente a necessidade de pagar um arquiteto, um engenheiro, um médico, uma enfermeira, que é necessário pagar e nós estaremos pagando.
Paulo Martins.
Em relação à questão das vans, Zé, inclusive ontem, prefeito, o senhor teve reunido com alguns deles, alguns vanzeiros. Primeiro, sobre o decreto da determinação que eles não podem mais circular em um terminal de ônibus no centro. Já tem uma data definida para regularizar esse transporte?
Antes, só para atualizar.
A tarifa.
O que as empresas querem é R$5,57.
Ok.
Mas já sentimos que longe desse valor. Uhum. Nós estamos, inclusive, com a equipe técnica e o jurídico analisando. Na sua indagação, Paulo?
É sobre as vans.
Sim,
inclusive, olha só. O senhor recebeu ontem os vanzeiros na reunião.
Criamos uma área de exclusão. Estava muito congestionado aquele centro. Aquilo estava parecendo a Índia. Você lembra daquela, não é? A Índia.
Gente, se
atropela, um horror aquilo lá. Então, nós evitamos, portanto, a circulação e eles entenderam. O governo é um governo de diálogo. Nós recebemos os vanzeiros lá lá. Eu recebi ontem os empresários do transporte. Sabe o que eles disseram? Nunca entrei aqui no gabinete. O dono de uma empresa e o gerente geral de outra. Diz que eles nunca tinham entrado no gabinete. Recebemos os vanzeiros dentro do gabinete. Aquilo lá é a casa do povo. Aquilo lá é a casa do povo. Não é casa de partido político, de agremiação política. A prefeitura é nossa, gente. E nós precisamos ter esta liberdade com a coisa pública. Afinal de contas, o que é um prefeito? É um gerente. Quem é o patrão do prefeito? É o povo. Então, nós somos servidores, precisamos servir. Nós recebemos um salário, secretários, o segundo escalão, o terceiro. Por que não conversar com as pessoas, dialogar com as pessoas? É fundamental.
Sim, agora sobre a van. Eu estava falando até ontem, dando uma sugestão, que aqui é a sugestão do jornalista, lembrando que poderia se aproveitar da Praça Vitor Brito, dar um recuo naquela calçada, que é uma praça muito grande, e ali se instalar as vans longe justamente do terminal de ônibus.
Olha, nós estamos estudando engenheiros de trânsito, urbanistas, engenheiros, arquitetos, para a gente não improvisar. Uhum. Que a pior coisa, Bruno, disse, eu acho, quando a gente fala assim, eu acho, então, vamos guardar o achismo, esse negócio de achar, e você pega técnicos que eles vão chegar a estudar a cidade. Agora, tem detalhes importantes. Você pode ouvir as pessoas, como você está falando, dando uma sugestão. Ouvir motoristas de táxi. Quem ouve mais, erra menos.
Porque o taxista, Messias, você conhece o taxista?
Você quer ver uma coisa interessante?
Messias perguntou, Eze não pegou numa alça de caixão? Estou lhe falando agora aí.
Não, peguei uma bênção, Messias. Essa cidade é uma bênção. Eu encerrei o ano ouvindo palavras proféticas, a gente dizendo, estou orando, Deus movendo, Deus operando, e essa cidade de oração, não peguei em alça de caixão, peguei de uma bênção. E nós fechamos o ano ouvindo o seguinte, palavras proféticas, este é o ano de crescimento. E nós estamos proclamando que será um ano de crescimento. Portanto, nós acreditamos. Em relação às vans, tenha certeza, na semana passada eu estava conversando com o superintendente do Banco do Nordeste, já pedindo linha de financiamento para a frota toda zero, e eles vão funcionar alimentando os corredores. Vai ser algo ordenado.
Quantas vans?
Exatamente. Desregulamentar o sistema, desequilibrar, empobrecer motorista de táxi, falir empresas, nós vamos frear esse tipo de comportamento e esta prática nociva em direção dos empresários.
O WhatsApp continua, agora a pergunta do ouvinte.
Priscila Gomes, ela mora no centro. Prefeito, eu li num blog aqui de Vitória da Conquista, blog do Juscelino Souza, dizendo assim, de quem partiu a infeliz e suspeita ideia de fechar o acesso ao SAMU pela pracinha do Gancho em Conquista, aumentando ainda mais o percurso pela Juraci Magalhães até a chegada ao hospital. Sob que argumento foi? Então tem essa pergunta.
Juscelino. Meu querido colega Juscelino. Interessante, Juscelino, que a norma do trânsito, as normas, em qualquer lugar do mundo, na Inglaterra, que tem a mão inglesa, no Japão, nos Estados Unidos, em Tapetinga, em Itambé, no Chile, aonde você chegar, se você entra em uma rotatória, a preferência é sua. Você tem que girar e sair. Ora, nós fizemos isso no SAMU. Doutor Tião chegou para mim e disse, César, pelo amor de Deus, conserta aquela rotatória que Paulo Pires chamava de confusotória. Ah, que vocês estão satisfeitos como ela era? Então, veja bem, quando a engenharia colocou para funcionar como deve, você entrou, você tem que sair. Ocorreu um engarrafamento na Avenida Bartolomeu de Gusmão, sentido na pista exatamente inversa a Comercial Ramos, do outro lado, quem estava de lado, o SAMU até a Vitor Brito, estava tendo engarrafamento. Interessante, ela funcionando de acordo à norma de trânsito, corretamente, e aconteceu isso. O que que o doutor Leandro sugeriu, mas doutor Zé Antônio? Fecha a subida para o SAMU. Muita gente está reclamando, viu? Porque não pode ir ali na Comercial Ramos e voltar, não dá 400 metros, chega em Salvador e você, para você ver o retorno em Salvador, quantos quilômetros de distância, você anda 10 quilômetros, ainda dá graças a Deus quando acha um. É,
lembrando só em Salvador, do Aeroclube, para você retornar ali da boca do Rio, você anda muito mais do que isso aí.
Doutor Leandro disse outra coisa, Celino, em relação a Juraci Magalhães, ele estava dizendo que dá do busto da Luiz Eduardo Magalhães até o shopping, lá na churrascaria, só pode ter dois retornos. Porque é o seguinte, a padaria quer um, o bom do bom quer para ela, a Caixa Econômica quer um retorno para ela, o Ibis quer um, o Ibis não, porque o Ibis é entrada lá para... Para Ulisses Guimarães, quem vai, Avenida Ulisses Guimarães, quem vai para a rodoviária e para o hospital de base. Mas todo mundo, posto de gasolina, todo mundo quer um retorno. Ah, aquela história da comodidade, não quer ir ali, não pode ir andar 400 metros, 500 metros, todo mundo quer um retorno. O que é que acontece? Trava a avenida, uma ciclovia no meio, você forma guilhotinas e você já deve ter notado que um caminhão grande, um bitrem não retorna ali. Um ônibus tem que ter uma ré. Ele não consegue girar. Não,
isso é verdade.
Não é verdade? Notei.
Então, tem até fotografia daquilo ali.
Você vai, inclusive, olha só, Celino, quem está mudando o trânsito de Conquista são pessoas que entendem. E nós fizemos somente aquela mudança e tem, por exemplo, em estudo, nessa história de destravar o centro da cidade e não improvisar, a tendência da Avenida Brumado, estou dizendo tendência da Avenida Brumado, ela voltar nos dois sentidos, tirando a ciclovia, passando para a Avenida Amazonas, tirando o estacionamento, vamos dialogar com os empresários para que você tenha fluidez, rapidez no trânsito, velocidade. E no Tigrão, um grande cruzamento com o semáforo. E eu me lembro que o doutor Leandro disse que perderam uma grande oportunidade, que não dava para você fazer um viaduto da Regis Pacheco lá para a Avenida Brumado, exatamente ali na confluência daquelas duas avenidas, no ponto Tigrão. Ele disse que está ali e já estava pronto para você fazer um mergulhão. Você fazia um mergulhão, uma obra muito mais barata, e você não tinha nenhuma interferência, nenhum conflito com as passagens. Mas são coisas, é aquela história. Eu quero avisar para meu amigo Celino. Celino, tenha certeza que são técnicos que estão decidindo, portanto não são leigos, não se trata de improvisação, e portanto aquela rotatória do SAMU que na verdade algumas pessoas não gostaram, mas resolveu, Celino, vai lá para você ver, está resolvido o problema.
Sheila Lima,
988-55-0980. A Jacilene de Lima, ela está no centro da cidade, parabenizando o prefeito também. Disse que final de semana vai ficar melhor para ela, né? Se locomover.
Meia passagem para todo
passagem.
Mundo.
Meia passagem. Agora,
domingos e feriados.
A tarifa, nós estávamos falando naquele começo da tarifa, e a tarifa, mais ou menos, que a prefeitura tem em mente, os empresários.
3,57. Inclusive, os empresários da Vitória e da Cidade Verde se pode fazer perícia técnica com inclusive, sobre o olhar do Ministério Público. Isso aqui, eles falaram que é matemática. 3,57. Você vê que Feira já foi para 3,65. Saiu de 3,30. Mas tenha certeza absoluta que nós vamos estar bem abaixo desse valor que pede as empresas, porque você não pode sair de 2,80... para dar um pipoco desse, entendeu, Bramon? Tem que ser devagar.
E a situação do Brasil com 13 bilhões de desempregados não está no gibi, não. Sheila Lima.
Jackson Silva, morador do bairro Vila Serrana, ele é motorista. Prefeito, o projeto de regulamentação do transporte alternativo está em fase de estudo. O senhor acha que quanto tempo vai levar para que finalize?
É rápido. Porque nós já estamos conversando com com agentes que possam financiar. Estamos mandando uma técnica para Salvador, para ver o modelo que deu certo da CEMOV, que tem à frente Fábio Mota, o grande secretário do governo Semi Neto. Não vamos improvisar. Os empresários do sistema de transporte, eles já estão convencidos que é o melhor, porque senão vai gerar desordem. Aí você não consegue conter. É regulamentar e depois com autoridade disciplinar.
Alguma notícia sobre a pavimentação? Eu sei que você tem menos de 30 dias que assumiu o cargo. Eu lhe pergunto como é que vai ficar a situação. Você já tem algum planejamento sobre a pavimentação? Digamos, Bartolomeu de Gusmão, da jeito que está ali, parece até um campo de autocross, uma avenida de autocross, porque o asfalto está quebrado ali. Aí como é que está?
Marcos Ferreira, quantos dias úteis hoje, Marcos?
17 dias. E a gente já viu, foi menos de 30 dias, 17.
O cidadão ligou, porque um grande gargalo, um grande problema lá na prefeitura, a liberação dos alvarás. Nós estamos fazendo um mutirão de liberar alvarás, uma agenda de liberação de alvarás. Vamos criar um saque municipal para liberar os alvarás, que são 5 secretarias envolvidas, um alvará, e às vezes uma emperra, etc. Comandante Esmeraldino já liberou 150 logo, uma canetada. A Ferreira estava agilizando, ligando, cobrando dos secretários agilidade. Então, alguém reclamando: olha, eu tenho aí um alvará, tem 2 anos. Disse: oh, meu amigo. E quando ele ligou e cobrou, tinha 12 dias úteis de trabalho. Eu falei: ó, nós só temos 12 dias, tenha paciência que nós vamos conseguir. Mas vou lhe dar uma grande notícia. Desculpa. Vai ser a primeira avenida asfaltada em Conquista do Centro. Vai ser aquele, pelo menos logo aquele pedaço vai ficar bonito. Com
a Bartolomeu Gusmão.
Vamos embelezar com drenagem para não alagar, com todas a sinalização de faixas. Vai ficar bonito aquele pedaço, que é exatamente do SAMU até a Vitor Brito. Toda a Vitor Brito vai ser restaurada com a nova camada de asfalto ali, como também vamos chegar na Praça Sabarreto. E, portanto, Bramon, nós vamos começar, é porque a gente está começando a botar a Imurco para pegar no tombo, mas ela vai pegar. E na hora de pegar, ninguém segura.
É verdade. Muita gente empurrando vai pegar. Em relação à questão da aviação Vitória, muito tem se falado. Qual é a realidade, a situação da aviação Vitória?
Olha só, nós chegamos e encontramos um processo contra a aviação Vitória, que não é um processo nosso, pedindo a cassação da empresa. E abriu o governo anterior 30 dias para ela se defender. E ela vai apresentar a defesa. O que nós entendemos é que a Vitória, e eu disse ontem, a Vitória é Cidade Verde. A Cidade Verde goza de uma melhor imagem, não está quebrando ônibus no meio da rua. E os próprios empresários da aviação Vitória sabem que a Vitória não está gozando de uma boa imagem, de credibilidade. Mas ocorre. Sabe o que o governo passado fez com a Vitória? A mesma coisa que eles fizeram com a Passaredo. Tiraram a P50, que era na época a linha mais rentável da Passaredo, e deu para outra empresa. Essa P50 era Vila Serrana, UESB, seu Zé Luiz, que é o mesmo proprietário da Passaredo Viação Aérea, piloto. Tem quase 80 anos de idade, está pilotando, está dirigindo ônibus, porque tem ônibus, transporte, turismo lá em São Paulo, no interior. Ele disse para mim, me procurou, que eu gostava muito dele, disse assim, e era cliente da nossa lá na rádio, ele disse assim: Ezio, eu vou embora. Eu disse: por que, seu Zé Luiz? Ele usou essa expressão: o PT está me mandando embora, porque tiraram a minha linha mais rentável, antes que eu fique sem conseguir renovar a minha frota, e antes que eu consiga, antes que eu vá ter que ter o dissabor de não pagar a folha dos meus funcionários, eu vou embora. Muito bem, e foi. Resultado, o que eles fizeram agora? Idêntico, pegou a D38, tomou da Vitória e entregou a Cidade Verde. 210 mil é o faturamento da linha a menos da empresa. A empresa passou a não ter dinheiro para óleo, não pagar funcionário, já estava mal, ficou pior. Então, resultado, nós devolvemos a D38 e a empresa Cidade Verde não reclamou, que ela sabia que não era dela. Agora, nós apelamos ontem para os diretores, que eles vão passar a operar essa linha Alto Maron Urbi 6 no sábado, que eles têm o dever, a obrigação de operar bem esta linha, com bons carros, e pelo menos esta é a promessa e a empresa nós devolvemos com uma decisão a linha D38 para a Vitória.
Eu só peço ao prefeito um minuto aqui, nós vamos ao bloco comercial daqui a pouco, Edirton. Faz, aproveita e liga para o 988550980 e faça a sua pergunta. Ou a sua reclamação.
Band Revista. Band Revista. Oferecimento. Avinor. O único frango congelado do mercado que é igual ao frango abatido na hora. Devassa Puro Malte. Sente o clima. Ao Lauro de Freitas, 2101-5000. Gráfico Empreendimentos. 3424-0333. Serviço premiado Chevrolet. Participe e concorra a 9 Onix e um Camaro. Ressonância computadorizada é na Sonar.
Band Revista. Meio-dia 56. Lembrando que meu amigo Marco Pereira já falou que o Vitória está botando o timão e que Sardinha que se prepare, que o bicho vai pegar esse ano. Vai ter nada para ninguém. Mas continuamos, gente, com o prefeito Ezen Guzmão e nossa querida Sheila Lima. Parece que vai agora atender os ouvintes. Mais uma
vez. Mais um ouvinte. Raíssa de Souza. Olá, prefeito, tenho 23 anos, recentemente fiz o vestibular, quero ser uma arquiteta. A minha pergunta é sobre o terminal. É uma reforma ou um novo terminal, já que o projeto é o mesmo de décadas atrás? Não continuaria com os mesmos riscos, morte e também a lotação?
É um novo terminal, é a nova concepção e os técnicos estão ainda fazendo pequenos ajustes. A tendência é desestimular a circulação de veículos ali, somente para ônibus, para táxis e para quem verdadeiramente quer fazer uma compra. E, portanto, nós estamos bem assessorados. Ela, como uma jovem, era estudante, arquiteta?
Ela fez o vestibular, passou.
Parabéns, a doutora, futura arquiteta. Inclusive, nós vamos encomendar projetos. Nós temos aqui 3 escolas de arquitetura: a Nassau, a Santo Agostinho e a Fainol. Uhum. E os próximos projetos nós vamos dar oportunidade aos nossos jovens estudantes arquitetos. Inclusive tem um empresário, é uma surpresa. Tem um projeto que nós estamos trabalhando para dar certo e que o melhor projeto de um estudante vai ganhar uma passagem para Paris. Ainda disse para ele, não adianta você mandar um estudante para Paris sem o dinheiro. Pode preparar aí 3 a 4 mil euros para que o estudante possa chegar lá e poder realmente contemplar a beleza de Paris. Portanto, com certeza, a concepção desse terminal foge completamente da realidade atual. Aquilo lá é coisa de, talvez foi alguém da Índia que veio aqui e implantou aquilo.
Pergunta se o Trump já entrou em contato com você.
Quem?
O Trump. Donald Trump.
O Trump.
Sheila Lima.
Agora a pergunta é em base.
Hoje teve uma reunião de manhã, eu estava falando de destravar. Nós destravamos hoje, criamos todas as facilidades para a Embasa, desde o final do ano, quando renovamos aquele convênio, impedindo apenas que a prefeitura ficasse aleijada do processo, um convênio por tempo indeterminado. Dialogamos com a Embasa, estamos dialogando, a ordem é dialogar. E a Embasa vai investir agora 20 milhões de reais em conquista, em intervenções emergenciais. Por exemplo, há muito tempo que, desde que o engenheiro Álvaro estava à frente da Embasa, que ele dizia, mesmo tendo água, mesmo as barragens sangrando, a água não chega em muitas regiões de nossa cidade. Então a Embasa, com 20 milhões, está providenciando, e a obra já começou, graças a essa velocidade de entendimento com a prefeitura, a transposição da água do rio Gaviãozinho para a Vitória da Conquista. A Embasa vai investir, Bramon, na construção de elevatórias, várias elevatórias, e também grandes reservatórios. Vamos fazer uma curva na serra, indo no ponto mais alto da serra. Interessante, quando a gente fala que Conquista tem 1.100 metros, tem gente que não, é 960, 980. Hoje os engenheiros da Embasa atestaram que o alto de Conquista é 1.108 metros de altura. e realmente nós vamos ter condições de levar água para os bairros, que Conquista cresceu de maneira desordenada e em base não investiu, não acompanhou ampliação de rede, extensão de redes, reservatórios enormes de água, também as elevatórias, para que Conquista, a parte mais crítica de Conquista, que é a Zona Oeste, o extremo da Zona Oeste, possa receber água. E outra elevatória, depois do anel, à direita de quem está indo para Anagé, uma elevatória ali, em um ponto, para abastecer Batipé. É uma grande notícia para Batipé. Portanto, Bramon, nós estamos verdadeiramente trabalhando. O governo do estado está tendo toda a boa vontade. Esses recursos são recursos do governo do estado, em que pese a barragem, recursos do governo federal. Disse também que não vamos criar nenhum problema. Se o governo quer construir a barragem, construa. Não pode é ficar prometendo sem construir. Conquista não tolera mais. E tem eleição em 2018. E aí, o ano eleitoral, ele é mágico, porque faz todo mundo acelerar e trabalhar mais.
Nós queríamos agradecer a presença do prefeito Eze Guzmão e toda a equipe, e os microfones da Band, você sabe, está aberto para chegar aqui e contar, Eze, coisas novas da prefeitura.
Trazer boas notícias.
Você só tem 17 dias e já sabe, né?
Aqui eu me sinto em casa e já tenho a sensação de estar aqui do lado de Bramon, que eu estou na resenha dos anos 80, né, Bramon? Anos 90. É verdade. Muito obrigado vocês, agradeço a minha terra pela generosidade, pela compreensão, pela paciência. Deus operando, Deus está abençoando, essa terra é uma terra abençoada. Eu creio que nós faremos um governo, nós, todos nós, com a imprensa, ouvindo o cidadão, ouvindo a cidade, uma prefeitura de portas escancaradas, porque a cidade merece realmente uma gestão que possa contemplar os anseios do nosso povo e da nossa sociedade. Muito obrigado, Conquista, e que Deus nos abençoe. Eu desejo bênçãos para os servidores. Precisamos dos servidores, dos nossos secretários, de toda a nossa equipe de governo, cidade que eu amo e que eu estimo. Um grande abraço, muito obrigado.